E aí, eu tenho uma notícia pra contar pra você.
Vixe.
Fui pra Turquia e botei cabelo.
Botou cabelo.
Aonde?
Na cabeça, tá? Não, só pra esclarecer, porque eu já vi a mente do Fábio chegando já, tá ligado? Já vi a piada
aonde?
Descendo de busão.
Sim. Mas você botou, foi cabelo mesmo na cabeça? Como é que funciona isso aí?
Rapaz, eles pegam... São três pessoas trabalhando no seu cocoroto, né? E eles anestesiam a parte onde tem cabelo, né? Onde, obviamente, o topo fica é lisinho, né? Então eles injetam um tipo de agulha que é um pouco mais grossa e ela tira os folículos fio a fio, né?
Sim.
Depois eles injetam em cima, né? Eles desenham ali literalmente desenha, tá? Eles vêm com uma canetinha, tá ligado?
Caraca!
E risca na sua cabeça o topo e fala quais são os lugares que eles vão estar implantando mais cabelo. A gente sempre chama de implantar, mas na verdade é um transplante, né? Que você tá tirando de um local pra implantar em outro lugar. E aí,
sim,
tipo, eu fechei essas entradas que eu tinha na cabeça e também a parte de trás, né? Que é aquela coroa, aquele chapeuzinho de judeu, sabe? Que fica na... na parte de trás da cabeça. E aí eles se concentraram mais na parte da frente, fizeram bastante... Implantaram muito mais na parte da frente e na parte de trás. No meio, eles deixaram um pouco ralinho mesmo, que...
Tipo assim, não tem nada a ver com enxerto não, né? Você não teve que tirar cabelo de um lugar e colocar no outro, né?
Não, né? Não, o que sai é realmente eles pegam os folículos mesmo, é tipo pega a raiz do cabelo.
Não, tô falando porque enxerto, você sabe o que é enxerto, você tira uma parte do corpo, né, e põe no outro. Você não teve que tirar cabelo, por exemplo.
Que tem essa técnica, mas eu nunca ouvi falar.
Você não teve que tirar cabelo do sovaco, você não teve que tirar cabelo do sovaco pra pôr na cabeça, por exemplo.
pelo que eu vi, Fábio, pelo que eu vi, você pode tirar pelo de qualquer parte do seu corpo, que é uma região doadora. Uhum. Se você quiser tirar cabelo das suas áreas pubianas, vou ser bem chique, sim, falar dessa forma, e quiser colocar ele, sei lá, na sua mão, sabe? A gente tem pelo na mão, não
eu
tem?
Eu tenho bastante.
Mas não. Você tá levando pra palhaçada, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. No punho, vamos colocar assim, né? Enfim, se você quiser, minha sobrancelha é falhada, se você quiser tirar cabelo do seu sovaco e colocar na sobrancelha, também vai. Por quê? Porque tira os folículos da área doadora, pode ser do seu peito, das suas costas, enfim, aonde tiver pelo, e eles colocam na parte onde você gostaria que fosse coberto. Minha barba é falhada, fecha a minha barba aqui, eles fecham isso. E o legal é que, tipo assim, um folículo, ele tem até de 3 a 5 fios ali dentro, né? Então é uma técnica um tanto quanto curiosa.
Você é calvo há quantos anos, Wilson?
Sei lá, cara, acho que a minha calvície começou depois dos...
Depois que você nasceu, né? Depois já nasceu 20... o carequinha.
Depois dos 25 anos...
Depois dos 25, eu acho, por aí.
E o que deu na sua cabeça agora de falar assim, eu quero ter cabelo? Não, eu não quero um carro, eu quero ter cabelo.
Cara, quando eu tava no Brasil, eu cresci com a ideia de que eu seria careca, tá ligado? Que eu seria calvo e eu fui...
Na Irlanda não tem calvo na Irlanda? Não tem careca na Irlanda?
tem bastante. Mas o meu ponto era o seguinte, na adolescência eu já fui que meio que blindando o meu emocional pra aprender a lidar, que eu falei, pô, eu vou ser calvo, eu vou ser careca, e eu cresci com essa mentalidade. Eu vou ser careca, não tem como. Meu pai é calvo, meus tios e tal... E todo mundo dizia que, ó, já tô tendo as entradas aqui. E eu cresci com essa mentalidade. Então eu fui meio que blindando o meu emocional durante a vida. Inclusive, antes de casar, né? Depois que eu noivei e tudo, um tempo antes de casar, eu fiz questão de raspar minha cabeça pra poder mostrar pra minha esposa e dizer, olha, é isso aqui que eu vou ficar daqui uns anos aí, mano. Se você não gosta do que tá vendo, já termina pra não...
Você falou que ganhou de presente da sua esposa, né?
Sim, ganhei. Ela me presenteou porque ela sabia que eu queria isso depois.
Ô, Raul, pensa aqui comigo, né? O Rei da Razão, tipo, a gente tem fé que o Rei da Razão vai ser grande, vai ser muito grande, né? Imagina daqui, por exemplo, daqui um ano, vai ter o Oscar dos melhores podcasts do Brasil, né? Aí quem vai apresentar o Oscar é o Chris Rock. Né?
Sim. Eu tô tentando entender a sua lógica, vamos lá.
Visualiza.
Tô visualizando.
Quantos problemas o Will Smith não teria resolvido se ele tivesse feito a mesma coisa com a esposa dele? O que a Fernanda Vesco, o que o Will Smith não tinha né, prevenido aí, não tinha evitado, né, cara?
É, mas então, eu acho que o caso dela, acho que não tem mesmo fazendo isso, esse procedimento, acho que os fios, os folículos não ficam na cabeça dela.
Será que o medo da Fernanda é meter a mão na cara de alguém por estar zoando o marido dela? Será que ela tá querendo evitar um problema? Acho que é isso, né?
Não, porque eu teria ficado chateado se esse tipo de piada chegasse pra mim, eu acho que na adolescência, que era um momento onde eu tava realmente já me preparando o meu emocional. Aí, com o passar do tempo, eu meio que já tinha me conformado, já tinha me resolvido com isso. Eu tava super resolvido com isso.
Sim.
O que me passou a me incomodar foi vir pra Irlanda. Por quê?
Conheceu muitos cabeludos aí você começou a se sentir humilhado, falou, putz, cara... Preciso de cabelo. Os caras
tudo com cabelo, né? Tipo, pô, um monte de cabelo liso, bonito. Aqui é um monte de cabelo bem... ruivos, né? Aqui, né? Tem cabelo aqui, tudo quanto é jeito. Tem loiro, ruivo, os indianos aqui.
Tem muito viking aí, né, mano? Muito viking.
Muito viking aí, mano. Os caras com as tranças e tal.
Por onde você... Qualquer esquina que você vira tem um Thor, mano.
Valeu, pô, cabelo, não tem jeito.
Mas o que passou a me incomodar foi realmente a falta de opção. Eu, por exemplo, eu não tinha o hábito de usar barba grande quando eu tava no Brasil. E eu passei a usar aqui, porque o frio bate, e aí quando você tem uma barba um pouco maior, você fala, ô, que delícia, tá de boa, tá? A barba tá grande, tá, protege a cara, tá ligado? E eu passei a usar a barba grande. E aí chegava no inverno aqui, eu queria ter o cabelo, eu queria tá com cabelo e não tinha cabelo. Falei, porra, aí começou a me incomodar, porque durante o verão eu raspo. E durante o inverno eu quero ter o cabelo então. Então a falta de opção me incomodava muito. Mas é difícil você dizer isso pras pessoas, né? Porque é uma coisa que envolve envolve vaidade.
Tem uma solução tão barata pra isso que chama gorro.
Gorro.
Toca.
Mas vai pensando que é em todo lugar que você trabalha que você pode usar gorro. Não, vai
existe uma outra opção também, que é uma peruquinha. A peruquinha, dá um jeito ali, hein?
Não, aí já não dá, né, mano? Aí vocês estão me zoando. Não, eu acho curioso, porque
vamos lá. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema de calvície, né? Eu não... pelo menos por enquanto, eu nunca tive nada disso.
Esse problema você não tem.
Esse problema tem vários outros.
É feio mesmo.
Tem vários outros problemas aí na vida. A calvície ainda não é um deles. Mas mesmo assim, eu tenho o hábito de raspar a cabeça. Eu não gosto de cabelo, saca? Então vai da personalidade de cada um. Eu, por exemplo, se eu tivesse calvície, eu não... Talvez eu nem... Enfim, não viria me incomodar e tal.
É igual o Luiz falou. A gente fala, a gente pensa assim, porque a gente não tem esse problema, né? Então por isso que a gente fala isso.
Mas é natureza do ser humano. A gente quer aquilo que não tem. Se vocês tivessem falta de cabelo, você vai...
Você ia querer ter.
A falta... Não, mas é realmente isso, cara. Porque enquanto agora, eu tinha...
No momento agora, eu queria ter só 5 centímetros de rola a mais, né? Não,
não. Pois é. Se você tivesse, você ia falar, nossa, não precisa, né?
Mas, ó, deixa eu te falar. Eu tive cabelo grande, né? Então, eu passava horas no espelho escovando. Eu escovava, eu passava chapinha, eu fazia alisamento e passava laque. E aquela porra não ficava boa, eu lavava de novo, ia lá e fazia tudo de novo. Era um saco. Eu demorava de 1 a 2 horas pra sair de casa. Cara, depois que eu raspei a cabeça, pra mim foi libertador. Foi libertador.
Sim, porque, mano. Assim, e você se arruma rapidão também, mano.
Cara, é coisa de louco. Você só tem que colocar uma roupa.
Sim. Sim, é maravilhoso, mano.
Cara, e quando eu precisava arrumar o cabelo, era um saco, mano. Mas assim, ô Wilson, você viu aquele cara que fez o chá revelação de harmonização facial?
Ah, mano, eu vi esse vídeo. Você tá viu? De brincadeira comigo que a gente...
Você não pensou em fazer isso?
Chegou nesse nível de frescura.
Você deveria ter feito aí um chá de revelação aí do...
Eu sou old school, mano. Não dá pra mim.
Mas é, né? Não chegou esse nível de frescura. Ô, não chegou o nível de frescura de colocar cabelo. Você vem falar do nível de frescura.
Cara, foi pra Turquia pra colocar cabelo.
Mas, Fábio... Ô, Fábio, por que você pinta o cabelo, menino... loiro platinado? Por que,
é que, eu tô te
por que você pinta o cabelo quando... de menino de 19 anos?
Porque
você tá ficando velho, Fábio. Sabe por que você raspa o cabelo? Você acha que você me engana?
Mas é que eu tô te falando.
Porque se você deixar essa bosta crescer, vai ficar todo grisalho e o pessoal vai saber que tu é o tiozão do rolê, mano.
Mas é que eu tô te falando. Quando eu tinha cabelo grande, dava um trabalho desgraçado, porque eu queria pintar, eu queria mudar, eu queria fazer penteado. E depois que eu raspei, foi libertador pra mim. Tá sendo muito libertador. Pode ser que amanhã eu queira deixar crescer de novo, que eu queira fazer tudo isso de novo, de pintar, de escovar. Ah, sabe? De chacoalhar. Sim. Quando eu... era a coisa mais linda quando eu saía.
Não, pintar você precisa, senão você vai ficar todo doutor estranho, né? Com aquele grisalhão do lado.
Você lembra daquela imagem do Rodrigo Santoro saindo da praia lá no filme As Pantera? Que ele chacoalha o cabelo assim? Não, o meu era igualzinho.
Ok, nós temos um Rodrigo Santoro aí no podcast.
Sim, sim. Sim, aqui tá só tem os Don Juan aqui, tá todo mundo bonitão aqui. Deixa eu com o meu cabelo bonito aqui, vocês estão com inveja.
Vai ficar bonito.
Vai ficar.
Por enquanto tá uma
bosta. Eu tô me sentindo muito melhor agora com o seu apoio agora.
Por enquanto tá uma bosta, mas vai ficar bonito, eu tenho fé que vai ficar bonito essa porra.
Sim.
Eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Raul Lua.
E eu sou o Fábio Henrique.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente no nosso site, oreidarrazão.com.br, e também na sua plataforma de áudio favorita. Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook, e também disponibilizamos cortes lá no YouTube. Basta digitar @oreidarrazão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá, curtindo, comentando e compartilhando nossas redes. É sem sombra de dúvida a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, pessoal, fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. Vale lembrar também que todas as semanas postamos dois podcasts para vocês: o Rei da Razão News, todas as terças, com as mais diversas notícias da cultura pop em uma versão um pouco mais curta, e esse nosso podcast convencional, todas as quintas. E caso queira nos ajudar a manter os custos desse podcast, você pode fazer a sua contribuição através do Pix, contato.oreidarrazao@gmail.com, ou nas plataformas do PicPay, Patreon e PayPal.
Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
Segundo a tradição judaico-cristã, quando a primeira família foi constituída, a primeira treta familiar já se instaurou. Ao ver Abel cair nas graças do Criador, o seu irmão Caim já tratou de acelerar o reencontro dos dois. Assim como o grande Império Romano, só começou a ser construído depois que Rômulo assassinou seu próprio irmão Remo.
Pessoas sendo passadas para trás por seus parentes sempre foi algo comum na história da humanidade. E mesmo nos dias atuais, ainda é fácil encontrar quem siga essa prática bem ao pé da letra.
Hoje nós vamos contar algumas histórias de brigas entre familiares que viraram verdadeiros casos de polícia.
Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Eita, senhora da boa, vamos que vamos.
muita família, muita vida. Muito bem, pessoal. E quem é que nunca teve uma... Aquele negócio, né? A gente sempre diz, não, mas esse aí é da família, né? Dá nos entender de que essa pessoa, sim, é de confiança. Não, isso aí não.
Vamos falar o português correto. Ah. Toda família tem um filho da puta.
É bem assim, velho.
Um ou mais. Não. Vamos ser direto.
Vamos concordar com isso logo de uma vez. Vamos tirar logo o elefante da sala e vamos já...
É. Não, porque, ô Raul, outro dia o Wilson me ligou dando uma puta comida de rabo, cara.
Eita.
Rabo.
Eu não, sou vamos... um escroto. Não, já vamos já, começar já é fazendo fofoquinha aqui, não, né?
Já que é pra falar de família, vamos falar da nossa.
Família rei da razão.
Aí ele começou a falar. Ai, cara. Aí ele soltou a frase, ele falou, você é um filho da puta. Ele falou desse jeito.
É um filho da puta.
Você é um filho da puta.
Olha.
Só que tem um porém, Raul. Ele não foi o primeiro a me dizer isso. Eu já tinha ouvido isso umas outras vezes. Aí eu parei pra pensar, cara.
Que talvez eu seja um filho da puta.
Não, eu falei, caralho, será que eu sou mesmo um filho da puta?
Eu não sei em que filme que eu vi uma vez, alguém disse assim, mano, se alguém te chama de cavalo, você dá um soco na cara da pessoa. Se uma segunda pessoa te chama de cavalo, você dá outro soco na cara da pessoa. Se uma terceira pessoa te chama de cavalo, tá na hora de você começar a considerar comprar uma sela, porque talvez você seja...
Não foi esse mesmo.
Exatamente.
E é um pouco dessas histórias que a gente vai contar pra vocês aqui, amigos ouvintes, né? Tipo, se você nesse momento tá pensando, pô, mano, aquele meu primo é um safado, aquele meu tio não sei o quê, a minha prima não sei o que lá, saiba que você não está sozinho. Vamos contar pra vocês hoje várias histórias aqui de famílias que você fala, mano, não é, eu até que tô bem, eu tô bonito na foto aqui, não é possível.
Mas, ô Wilson, eu posso começar?
Manda, eu sei, ô Fábio, esse aqui...
Esse tema é pra você.
Se você não brilhar nesse programa...
Ô Raul, você me permite, Raul?
Sim.
Ô Raul, sabe por que eu quero essa licença?
Sim.
Porque eu quero me explicar. Eu quero dar uma justificativa.
Você não veio contar histórias, né? Você veio pedir desculpas aqui, pai.
Eu quero dar uma justificativa. Eu assumi, sabe? Que eu sou um filho da puta mesmo, sabe? Sim. Eu assumi. Mas eu quero dar uma justificativa.
Sim.
Eu quero contar uma história de quando eu fiz 20 anos. Eu fiz 20 anos, o meu irmão do meio tinha 19 e o caçula tinha 15, né?
Certo.
E a gente tava dormindo, cara. Tava dormindo. Encostou um caminhão aqui no portão, bateu. Seu Sérgio? Aí a gente, né, eu acordei assim com aquele barulho, né, e fui no banheiro.
Uhum.
Né, o banheiro não era dentro do meu quarto, o banheiro era na sala, né?
Uhum. Sim.
Quando eu fui ao banheiro, eu vi aquele monte de caixa no chão. Eu vi aquele monte de caixa fechada, né?
Certo.
Aí eu, caralho, aí entrei no banheiro, as coisas do banheiro não tava, tinha um papel higiênico só assim, em cima da privada, aquela caixa acoplada, tá ligado?
Como assim? Tinha caixas de papel higiênico em cima?
Não, tinha caixas pela casa, caixas de papelão fechadas pela casa.
Certo.
E quando eu entrei no banheiro, não tinha as coisas habituais do banheiro.
Os utensílios do banheiro.
Os utensílios, não tinha. Só tinha um papel higiênico na caixa acoplada. Eu usei o banheiro, até então tava estranho, mas beleza. Aí quando eu saí do banheiro, cara... Eu vi os caras carregando a caixa e eu vi os caras carregando a geladeira.
Oxi, como assim?
Lá dentro do caminhão. Não, escuta só. Aí eu... Ô pai, tá precisando de ajuda aí? Ele falou, vamos lá pro quarto lá que eu preciso conversar com você e seu irmão.
Ih, rapaz.
Mano, chegou lá no quarto, ele falou, acorda aí, Dudu. Aí o Dudu acordou, né, mano? Ele falou o seguinte, eu, a sua mãe e o seu irmão estamos se mudando.
Oxi.
Peraí, tá, como é que é? Eu, a sua mãe e seu irmão estamos nos mudando?
O seu irmão mais novo. É.
Peraí.
É o caçula.
Ué?
Não.
Que belo jeito de contar pros filhos que, ó, tá na hora de vocês tocar a vida sozinho.
Ué? Não entendi essa lógica.
Eu, a sua mãe, o seu irmão de 15 anos, porque tinha 15 anos e você largar uma criança de 15 anos é crime, estamos se mudando. Essa casa foi vendida e vocês têm um mês pra arrumar outro lugar pra morar.
Puta que pariu, peraí,
mas vocês
sério?
Quem? Você?
Eu e meu irmão, cara. A gente tinha...
Não, deixa eu resumir aqui. Deixa eu
não tô entendendo nada.
Todos os detalhes. Deixa eu te explicar, Raul. Seguinte.
Você entendeu,
Wilson? Fabião, de cueca, de pijama, deitado lá, domingão. Relaxado, curtindo. Levantou, viu um caminhão na porta de casa. Chegou, falou, legal, vou fazer cocô. Foi lá, lavou a bilola, fez um xixi, saiu. Quando chegou, que ele saiu do banheiro, boas notícias. A casa vai ser vendida, eu vou cuidar do seu irmão mais novo.
Foi vendida!
Oi?
A casa foi vendida.
Então, a casa foi vendida, vou cuidar do seu irmão mais novo, porque eu tenho a obrigação de cuidar dele. Mas você e o seu outro irmão, que já são maior de idade, se vira esse último mês pra tentar se virar pra arrumar o teu canto. Ah, tô levando a geladeira, viu?
Eles só deixaram o nosso quarto.
Caraca! Eita.
Só deixaram o nosso quarto. Eles levaram fogão, geladeira, sofá.
Que maravilha.
E a gente, a gente tinha uma televisão no quarto. Uma televisão e um videogame. Eles não levaram, deixaram.
Ainda bem, né? Também depende do videogame.
Você não vai poder reclamar nunca que seus pais te expulsaram de casa.
Exatamente.
Quem saiu foi eles.
Eles se exilaram daquela casa.
Ele falou assim, ó. A conta de água, a conta de luz desse mês tá paga.
Caraca.
Por mês. Vocês têm só esse mês pra ficar nessa casa. Então, a partir de amanhã, vocês começam a procurar outro lugar pra morar, beleza? Vocês dois têm emprego, vocês dois trabalham.
Tá.
Só que aí, a gente só ouviu,
não, não,
né?
Porque... Agora imagina o que o Fábio e o irmão dele devem ter feito pros pais dele fazerem isso, né, cara? Pra eles chegarem nesse nível de... Não,
nesse nível de conversa,
moleque,
tipo de abordagem, né?
Esses moleques são tão terríveis que a gente vai ter que fugir deles. A gente abandona tudo e vai embora.
Ele pegou, virou as costas. Você acredita que a minha mãe não deu nem tchau pra gente?
Nossa senhora, Fábio.
Te vejo domingo, vai, me visita,
cara,
lá.
E detalhe, eu fui todo carinhoso. Falei, pai, você quer que ajuda na mudança? Ele falou não, mas sabe por que ele que não falou não? Que era pra gente não descobrir aonde eles iriam morar.
Caraca.
Eles não queriam que a gente soubesse nem onde era o endereço.
Ô, mano, sabe o que me veio na cabeça, mano? Você é o Cid do Era do Gelo, tá ligado? A família, ele acorda.
Nossa.
A família foi embora.
Cara, aí eu falei assim, aí eu olhei pra cara do meu irmão, sabe o que o meu irmão fez?
Voltou a dormir,
mano.
É.
E eu fiquei todo preocupado.
As pessoas têm pontos de vista diferentes.
Essa história foi demais,
mano. E meio que de domingo, cara, de domingo a gente tinha namorada, e as namoradas meio que colavam em casa de domingo, tá ligado?
Ah, sim.
Não, a minha namorada entrou em casa quando viu aquilo e falou, cadê os móveis?
Caraca.
Aí eu falei, mano, fudeu. Aí o meu sogro não ia com a minha cara. Não sei por quê, meu sogro não gostava de mim.
Mano, teu pai e tua mãe não gostavam de você.
É? Só que a sogra, o meu irmão do meio, ele não tinha sogro. O meu irmão só tinha sogra. Cara, na hora a sogra do meu irmão abraçou ele, falou, é meu, vem pra mim.
É nada.
Aí eu falei, fudeu. Aí eu falei pra minha mina, vamos morar junto lá? Nem a pau.
É lógico.
Que ali era o canal.
Se os seus pais estão fugindo, imagina eu.
Eu falei, fudeu, mano. Eu tive que me virar, cara. Tive que arrumar um canto pra mim, né? E de lá pra cá, eu não morei mais com meus pais, mano. Nunca mais.
É, mano. Também... Eu tenho a leve impressão que eles não querem que você more com eles.
Cara,
caraca.
Foi ali que eu descobri, que eu falei, meu, como meu pai é um filho da puta, velho. Como que ele pode fazer isso comigo?
Então, né? Só que existe um problema jurídico aí, né? Nós estamos vendo só a versão do Fábio. E se a gente trouxer o pai dele pra participar do podcast, o que ele vai falar?
Por que ele escolheu essa abordagem, né?
O meu pai já tava de saco cheio da gente já, mano. Já fazia uma cota já. Meu pai já não falava com a gente, mano. Ele não olhava na nossa cara. Sabe quando você tá com aquela pessoa que você não olha nem na cara dela? Já chegou no trampo assim que você passa pela pessoa que você não olha nem no olho dele, mano? Que é pra não dar treta?
Sim.
Meu pai tava assim com a gente.
E
a minha mãe meio que tentando apaziguar o bagulho, tá ligado?
Devia ser complicado a convivência.
A minha mãe meio que colocando o prato da gente primeiro na mesa pra gente comer, rapidinho sair fora pra ele poder sentar lá e comer.
Nossa. Fora.
Senhora.
E você, Raul Lua, qual é a história de filha da putagem de família que você trouxe pra gente?
Então, eu não tenho nenhuma história de filha da putagem na minha família.
Mentira!
Não existe nenhuma treta na minha família. Zero.
Olha que inveja, Van. Que inveja. Aí
zero, cara. Treta.
Vocês são adotados?
Então.
Não, ele não deve ter família. Não tem como alguém não ter.
Então, né?
O que acontece? Qual é o segredo?
O segredo é você não fazer ideia do que está acontecendo com a sua família, né?
Assim, os olhos não vê,
eu,
né?
Não falo com primo, tio, algumas décadas aí. Então, eu não tenho treta. Olha aí.
Se não tem nenhum filho da puta na sua família, é porque você é o filho da puta da família.
Porque eu sou o filho da... Graças a Deus, ainda bem que eu sou o filho da puta, né? Não tem ninguém fazendo filho da putagem comigo.
É igual toda família tem maconheiro, cara. Se não tem maconheiro na família, é porque você é o maconheiro.
Talvez você seja.
Sim. Mas justamente por isso, eu trouxe aqui hoje alguns casos notórios, enfim, de pessoas que sacanearam a própria família, né? E que, enfim, brigas de família no mundo dos famosos, no mundo das celebridades.
Ok,
tá na hora da fofoca dos famosos aqui, gente. Porque existem alguns casos meio notórios, cara. A gente vê aí os famosos ali fazendo seus filmes, fazendo suas músicas, seus shows. A gente pensa que os caras vivem uma vida
todo
perfeita.
Santo.
É, mas às vezes o cara ele vive, na verdade, uma vida meio complicada, né? Por exemplo, um caso bem famoso é o caso dos irmãos Gallagher, né? Não sei se vocês já ouviram falar numa banda chamada Oasis.
Uma banda pouca famosa.
É, uma banda que fez bastante sucesso lá nos anos 90 e acabou. E era uma banda formada ali pelo Liam e pelo Noel Gallagher.
Parece até gêmeos aqueles.
Difícil distinguir os dois. Mas, cara, são dois irmãos que, enfim, que eles tiveram esse grande projeto, né, no mundo da música, que foi o Oasis, que estourou, que fez um grande sucesso aí nos anos 90, no começo dos anos 2000, mas a banda acabou porque os dois não se suportavam. Era um...
Mas tinha droga no meio, Raul?
Cara,
tinha droga no meio.
Eu não sei. Não sei se tinha droga.
São dois irmãos. Tinha tudo pra dar certo.
É.
Uma situação, parece que um pegou a mina do outro, não foi?
Talvez. Eu não vi nada exatamente sobre isso, mas parece que é algo que vinha desde a infância, sabe? Aquelas briguinhas de criança, sabe, aquelas tretinhas que você tem com os irmãos desde pequeno e aí a coisa vai virando uma bola de neve, sabe, um problema. Aí chega lá na frente,
mas monta uma banda com o meu irmão e vou terminar com a banda porque ele tomou o último copo de refrigerante que tava na geladeira.
Eu entendo ele perfeitamente. Se eu tivesse uma banda com o meu irmão, eu já tinha acabado faz tempo também. Foda-se o dinheiro. É que, na verdade, irmão em si, já não se dá bem, cara. Já é normal o irmão não se dar bem, né?
Desde, como é que diz, dos tempos bíblicos lá, Caim e Abel.
Cara,
desde Caim e Abel, mano. Já os caras já se matavam.
Sim, cara.
Agora, nesse caso aí, acho que rola muita grana. E esses caras aí usavam muita droga também. E outra coisa, os caras é irlandês, né, velho? Você tá ligado que esse povo britânico é enjoado.
Olha aí, começou a implicar. Aí direitinha, já...
Irlanda não é, é meio
zoado. Não que eu seja, né? Mas eu já tô entendendo a referência aí, onde é que
mas tá pelo querendo que eu entendi, ser indicada cara, a piada. Pelo que eu entendi, rolava muita futilidade na briga entre os dois. Por exemplo, ocorreu um episódio em que o Liam Gallagher, ele tinha uma marca de roupas e ele presenteou os membros da banda com com uma blusa, com uma jaqueta, alguma coisa assim.
Sim.
E era uma coisa, era uma nova linha que ainda ia ser lançada. Essas tretas de gente rica, né? Era uma nova linha Sim. que ainda ia ser lançada e não sei o quê.
É, deu um iPhone pra cada.
Deu um iPhone pra cada. E aí o Noel, ele pegou essa roupa, ele não curtiu e ele doou essa roupa pra uma... pra uma instituição de caridade e tal. E aí pegaram essa roupa, né? Essa instituição de caridade e colocou na vitrine. Colocaram na vitrine pra vender. Então, aquela linha que ainda ia ser lançada, ela foi... Ela acabou sendo...
Ah, tá, não. Porque o fato dele ter dado, né, e o cara ter dado pra outra pessoa, né, é foda.
Já
né?
é bem foda.
Te deu um presente e você tá dando pra outra pessoa, tudo bem, né, tranquilo.
Sim.
É, ele doou pra uma instituição de caridade.
É desagradável, mas o presente é da pessoa, ela faz o que quiser.
Mas assim, ele doou pra uma instituição de caridade. Aí é bacana, porque você fala, pô, o cara doou, pegou o meu presente pra ajudar outras, né, dezenas de pessoas.
Sim.
Só que aí ele fudeu com a marca do irmão.
Fudeu com a marca do irmão, porque...
Mas será que foi de propósito? Não foi de propósito.
Eu acredito que sim. Acredito que eles se odiavam mesmo. Eles queriam um fuder com o outro mesmo,
não,
cara.
Não, eu acho que não foi de propósito.
Acho que foi,
não.
Cara. Inclusive, o próprio Liam, ele, em 2011, quando perguntaram pra ele se o Oasis ia voltar, ele falou que ele prefere comer a própria merda do que estar numa banda de novo com o irmão. Então é um negócio que já vem de uma história pregressa que a gente não sabe e tal. Toda hora os fãs perguntam nas redes sociais se eles vão se reunir de novo pra trazer o Oasis de volta. E os caras só mandam todo mundo se fuder e esse tipo de coisa.
Essa parada de grana aí é foda. Eu tô assistindo uma série que chama Sucessão.
Sim.
Da HBO. E, cara, nenhum dos irmãos se gostam, mano. Nenhum deles se gostam,
pois
cara.
Pois é, cara.
Tudo por causa de grana, poder. Mano, nós é da hora. Nós é pobre, mas nós é limpinho, viu?
É, na medida do possível, né, cara? Mas é muito comum a gente ver esses casos no mundo dos famosos, de pessoas que se odeiam dentro da própria família, e a gente fica se questionando o porquê, né? Por exemplo, vocês conhecem um ator chamado Anthony Hopkins?
Quem é que não conhece?
É, rapaz, Anthony Hopkins, que é um dos maiores atores vivos, né? E ele fez, enfim, grandes personagens muito populares, como o Hannibal Lecter, no Silêncio dos Inocentes, enfim, o Odin, o pai do Thor, da Marvel e tal. Só que o Anthony Hopkins, eu descobri recentemente que ele não fala com a filha há 20 anos.
Caramba, mano.
A filha única dele, saca? E aí perguntaram pra ele numa entrevista o motivo desse afastamento. Ele é um ator de mais de 80 anos e tal, e ele sempre dá uma resposta meio evasiva. Ele sempre fala, não tenho ideia, sabe? As pessoas brigam, a gente seguiu caminhos diferentes e eu não me importo. Tem até a história de que ele nunca conheceu os netos, esse tipo de coisa. Então, e é a filha única dele.
Essa questão de filho de famoso, eu meio que entendo, tá ligado? Porque, mano, esses caras comem todo mundo, velho. Mano, aí engravida... Aí, de repente, o cara, por exemplo, o cara mora na Irlanda, né? O YouTube, por exemplo. É. Aí o cara vem fazer um show aqui no Brasil. Ah, vai muito longe não, caralho. Pega os Rolling Stones, né? Por exemplo, Mick Jagger. Rapaz, veio pro Brasil, engravidou uma brasileira, fez um filho. Cara, qual é a chance desse cara vir aqui pro Brasil pra ver esse filho, mano?
É.
Apesar que ele tem um ótimo relacionamento Sim. com o filho da Luciana Gimenez, tudo. Mas assim, eu meio que entendo esses caras, velho. Mano, quanto que é a pensão dessa porra aí? Ah, é tanto. Ah, eu vou mandar o dinheiro e não precisa ficar me ligando, mandando cartão pra mim, não. Vai se fuder.
Um caso famoso desses, não sei se vocês sabem, é sobre o Jackie Chan. Vocês conhecem um ator chinês chamado Jackie Chan?
Sim.
um dos maiores artistas marciais do cinema e tal. Ele sempre foi o meu ator favorito de filme de ação. E recentemente foi revelado que o Jackie Chan, ele tem uma filha com a qual ele nunca conviveu, que era uma filha que ele tinha fora do casamento. E essa filha, lá em 2018, mais ou menos, saiu uma reportagem dizendo que ela tava morando na rua, saca?
Caralho.
Tava morando na rua porque isso já é uma questão ali da cultura da China, né?
Não é fake news, mano. Tem certeza.
Não é fake news. Não é fake news. A filha dele, que é a Eta.
Eta.
Eta, Eta não sei o quê. É difícil falar o nome dela. Ela...
Eta-chan. Eta-chan.
Não é Chan. Não é Chan.
Jack-chan?
Não é Chan. Eta-chan. Eu acho que não é Chan porque ele nunca reconheceu ela como filha.
Ah, caramba.
Pois é.
Casa aí.
É, tá, manda rapaz. Ver. Então, ela é filha de uma modelo que teve um caso com ele há muito tempo atrás, mas era fora do casamento, e ela tava morando na rua e ela disse que foi expulsa de casa por homofobia, porque ela morava com a mãe, nunca teve contato com o Jack Chan, e a mãe dela, por questões de homofobia, porque ela tava se envolvendo ali com uma outra garota e tal, expulsou ela de casa e ela foi morar na rua com a namorada dela, saca? E caramba. Aí, as pessoas iam atrás do Jack Chan, perguntando o que você tá fazendo, o que tá rolando, né? Por que você não abriga a sua filha e tal. Ele sempre deu umas respostas meio evasivas, que ele dizendo que ele quer, enfim, a felicidade da filha, esse tipo de coisa. Mas, aparentemente, a relação dos dois nunca foi boa. Eles nunca tiveram nenhuma relação próxima.
Tomar a providência mesmo não tomou nenhuma respeito.
É, talvez a própria menina ela tivesse também algum rancor, né? E não queria ter nenhuma proximidade com o pai, eu não
talvez
sei.
Talvez nem quisesse ajuda dele também.
Nem quisesse ajuda. Enfim, aparentemente ela se casou e aí depois ela foi morar com essa garota e ela nunca teve nenhuma proximidade com o Jackie Chan, esse grande astro aí do cinema.
A história que eu devo pra contar pra vocês é a seguinte, o meu amigo, ele casou, né, teve uma filha, tudo, né, aí pronto, quem casa quer casa, né, é aquele ditado popular, e aí ele ali buscando os aluguéis da vida dele, e aí chegou o pai dele pra dar uma moral pra vida dele, né, mano, nessa hora a família chega junto, né, pra dar uma força, né, você tá ligado, né?
Reza a lenda.
É, aí nessa hora ele falou, pô, mano, tô aqui caçando um cafô pra alugar, né, mas aí chegou meu pai e o pai dele falou o seguinte pra ele, cara, eu tenho uma casa que eu tenho aqui, tenho uma casa aqui, é só você ir lá morar lá, mano. Pode morar, não precisa me pagar aluguel nem nada. É uma boa, né, não, Fabião? É uma boa, né, Raul?
Opa!
Sim.
Uma boa.
Meu sonho é fazer isso com meus filhos.
Vai vendo. E aí, o que é que acontece? Só que essa casa, ela é aquela casa familiar que é juntada tudo. Sabe aquele montuadinho que é tipo assim,
Vila do Chaves.
É um monte de irmão, né? Tipo assim, você mencionou seus irmãos, né, Fábio? E aí, vamos dizer que você construiu a casa num canto, e aí o seu outro irmão construiu a casa no outro, do lado, e aí, de meio que divide quase o mesmo quintal, né?
Sim.
E aí, o que que acontece? O pai do meu amigo, a casa que ele deu era essa. Ou seja, ele ia tá morando na casa do pai, que praticamente foi dado pra ele ali, não pode ficar, não precisa pagar aluguel nem nada. E olha como ele ia tá estar em família, cara. Como ele ia estar entre os dele, ia estar morando perto dos tios, primos. Olha aqui, que coisa mais bonita que essa? Você tá mais acolhido do que esse, do que no momento desse?
Desde quando isso é algo bom?
É o sonho de todo casal.
Sim.
Todo casal, né? Todo casal.
E ele achou que ia ser uma grande ideia. Por que não? Bora. Baratinho e não ia pagar aluguel. Foi. Aí de boa. Aí o tempo passa, só que aí o pessoal foi se ajeitando, né? Foi levantando aquele muro pra cá, aquele muro pra lá. Não quero você passando no meu quintal daqui, pra lá, não sei o quê. E até aí tudo bem.
É o cunhado passando de cueca.
É, não, vamos cortando todas essas partes de já de tipo som alto pra cá, aquela festinha que não devia ter. Que não devia ser até tarde das horas, né?
É o sobrinho maconheiro fumando maconha do lado.
Isso, tirando todas essas partes, vamos logo pra parte do tipo. É, passando o nego pra trás, né? Que você fala, não, família não faz isso. Não, o que que acontece? Ele foi, esse meu amigo, ele foi viajar, ele pegou um feriadão aí, né? Foi pra praia, voltou, legal, vida que segue. Só que aí, nesse feriado, né, que ele ficou fora, o que acontece é que ele percebeu que a conta de luz dele tava começando a vir um pouco mais cara, talvez começasse a tomar mais banho, não sei. É, não começou a assistir mais TV, não se sabe. Então ele começou
a tentar... Era bandeira vermelha o ano todo.
Tô tentando economizar ali na luz e o bagulho vinha muito o dobro, o triplo mais alto. Não tava entendendo. O que que acontece? O tio dele, cupade, foi lá e ligou um gato de modo que o tio não ia mais pagar a luz. Botou na conta do sobrinho. Tipo assim, você paga, tá agora certo? Daqui. Não, só colocou lá. Se vira.
Tá certo.
E como que ele... Como que ele percebeu isso aí? Uma hora ele falou, mano, vou lá no relógio pra ver o que que tá acontecendo, esse meu relógio deve estar desregulado, que não sei o quê. Aí uma fiação vindo do nada, ele, uai, que porra tá acontecendo? Quando ele desconectou os fios pra ver o que que tava acontecendo...
A luz da casa do tio dele apagou.
Ele percebeu que a casa do tio parou de funcionar, ele, você tá de brincadeira comigo, mano. Ou seja, né, pra quê, mano, com uma família dessa aí, inimigo pra quê?
Que filha da
puta. Ou seja, não pagou o aluguel, mas pagou pro tio. De um jeito, de outro, mas pagou.
É, cara.
Mas e aí? Ficou sem luz a casa do tio?
Não, depois o tio ligou no lugar certo que deveria. Aí começou. Aí o tio começou a pagar as contas dele. Mas olha que legal.
Às vezes o tio nem sabia.
É, foi não. Sem querer, mano.
De vez em quando a gente faz uns gatos aí sem querer.
Não foi. Olha, o tio nem sabia. Eu não sei porque vocês estão julgando aí. Você nunca ligou o carregador na tomada errada, mano? O cara podia ter feito.
Que o tio nem sabia.
É exatamente a mesma coisa.
Caralho, viu, mano?
E você, Fábio Henrique? Qual é a outra história de família, de gente boa que você tem pra nós?
Eu vou continuar no meu pai, porque eu gostei de falar mal do meu pai. Eu gosto de falar mal do meu pai, eu vou continuar no meu pai. Um dia, um certo dia, a minha mãe me chama, eu e meu irmão do meio, né, que ele é um ano mais novo que eu, e chama lá em casa e a minha mãe falou a seguinte frase: o seu pai tá tendo um caso.
Ixi.
A gente falou, mãe, você tá doida? Você tá doida? Vai ter um caso.
Até parece.
Impossível isso. Ah. Não tem como. Não, o seu pai tá tendo um caso, que o seu pai tá saindo pra trabalhar, o seu pai sai às 6 horas da tarde do serviço e tá chegando aqui 11 horas da noite.
É, estranho isso.
Aí, caralho. Eu preciso que vocês vão atrás dele. Aí, caralho, fudeu. E aí, Dudu, vamos?
Pô, nesse mano, caso, lá, meter a colher na briga de marido e mulher vale, Raul? Me dá sua opinião.
Olha, uma vez...
É pai e filho, e agora? Como
então,
é que faz?
Então, como é o filho, eu acho que pode, eu acho que tá válido.
Pode. É pai e filho, pô. Porque daí você vai conversar, você vai trocar uma ideia. E por exemplo, na minha cabeça era assim, se eu descobrisse que meu pai estivesse tendo um caso, eu ia conversar com meu pai e ia chegar na minha mãe e falar que ela tava louca. Falar, mãe, nada a ver isso aí. Meu pai não tá tendo. Eu ia esconder. Eu não ia aguentar meu pai, você entendeu?
Sim.
Não ia aguentar. Aí, beleza. Eu e meu irmão encostamos o carro na frente do serviço do meu pai e tamo esperando. De repente, quem que sai do serviço? Meu pai, mano.
Até aí é o que se espera, né?
É o que se espera. Você tá na frente do serviço do pai.
E o meu pai, cara, ele não é de beber, mano. Então a gente já, tipo, já não esperava dele de ir pra um barzinho, alguma coisa, tá ligado? Porque ele não bebe.
O que já é surpreendente, o seu pai não beber. É,
pois é.
Ele parou pra ficar trocando ideia com o cara da portaria lá do trampo, mano.
Ih. Ah, não.
Aí eu falei, mano...
Tá me assustando esse bagulho. Vamos lá, peraí.
Será que o pai tá tendo um caso com o porteiro, né, mano? Ah, o meu irmão já... Meu irmão é da igreja, né, mano? Meu irmão é evangélico. Para com essas putarias aí. Respeita o pai. E tamo lá. Tamo lá esperando. Cara, ele ficou conversando com o cara da portaria, mano. Uma hora e meia, velho.
Ih, mano. Caramba. Nada a ver, mano. É uma amizade bonita. Você nunca deu... Aí... Ô, mano, então nós tá no mesmo ritmo aí. Quantas conversas de mais de uma hora e meia a gente teve aí, Fábio? É. Para com isso. Normal. Deixa de besteira. Vai, continua.
Aí meu pai foi até o estacionamento, pegou o carro dele, saiu e tamo vindo aqui, né? Tamo vindo seguindo meu pai. E, cara, sem pressa nenhuma, estrada vazia, assim, sem trânsito. E ele vindo bem na moralzinha, cara, sabe?
Sim.
Acho que eu ouvi no somzinho dele ali no carro, tranquilo, beleza. Sabe que hora que meu pai chegou em casa, mano? 8 horas da noite.
Ih.
20 horas no horário de Brasília.
Certo.
Adivinha o que meu pai fez?
Ah.
Ele ficou dentro do carro, ele desligou o carro e ficou lá dentro.
Com o cara.
Epa! Não, sozinho!
Mano, eu tô perdido, mano. Em que momento? Então ele não entrou no carro com o cara?
Não, ele ficou conversando com o cara da portaria, ficou
bom. Você não entendeu? Ô, Fábio, você não entendeu? O Wilson, ele quer que seu pai seja gay. Ele quer que seu pai seja
gay. Ele quer saber quem é amante.
Eu quero saber que onde é que tá a traição, tá ligado? Falar, é com o cara, tá ligado? Mas já vi que eu me perdi. O suposto amante me deu um perdido já.
Ele pegou, encostou o carro na frente de casa, desligou o carro e ficou dentro do carro. A gente falou, mano...
Ué, meditando? Ele tava meditando?
Não, só queria paz, mano. Cara. Não queria ver os filhos, a esposa.
Ah, ele não queria ver o Fábio.
Não, eu não morava mais em casa. Aí eu falei, mano, não é possível.
Ele não queria que houvesse a possibilidade de você aparecer visitando ele, sabe?
Mano, a gente ficou imaginando. Não é possível que esse cara tá esperando alguém, cara. Não é possível. E a gente ficou...
Não, ele ficava lá fora conferindo se você não ia aparecer, pra ele poder fugir.
Não, então. Não, mas isso aí, Raul, já tá acontecendo há um tempo. Minha mãe tava preocupada, porque ele chegava a casa toda noite, toda vez tarde em casa, e minha mãe tava
não tinha explicação.
Não tinha explicação.
Tem.
Cara, ele ficou lá. De repente, quando deu 10 horas da noite, a minha mãe apagou as luzes e foi dormir, cara. Não deu 30 minutos, cara. Ele foi lá, saiu do carro, fechou o carro e entrou pra dentro de casa. Você acredita que ele esperava a minha mãe dormir pra ele poder entrar, mano?
Ué?
Você acredita nisso?
O Raul tá pasmo e não tá entendendo porque ele não é casado, tá ligado?
Ué? Mas peraí, se ele não tem nada a esconder, por que que ele precisa fazer isso? Não entendi.
Ele só queria ficar um pouquinho na dele, mano. Eu acho que ele queria ficar
longe da minha mãe, não queria ouvir minha mãe.
Você não viu o Gustavo Lima? O Gustavo Lima, a esposa dele tava dormindo, mano. Qual é o grau de estresse que você tem que estar com a sua esposa que você não aguenta ela dormindo, tá ligado? Você fala, mano, levanta aí, vamos separar.
Caraca. Cara... Ele entra dentro de casa, toma um banho, deita e dorme. Em dia de jogo. Dia de jogo ele demora mais, porque ele fica ouvindo o jogo dentro do carro.
Nossa. Caramba, mano. Não, mas isso não é filha... Eu não acho que isso aí seja uma safadeza da parte dele. Eu acho que ele queria um momento de paz, mano. Na dele, assim,
é um
só queria um cantinho.
Ele é
um
filho da puta.
Não, você acha?
Não, ele é um filho da puta.
Você não viu. De repente ele tava lendo um livro. De repente ele tava lendo um livro super interessante lá dentro.
Caramba.
Uma coisa eu entendo. Vai chegar na sua esposa e falar assim, amor, me deixa eu quieto aqui no meu canto. Só por duas horas. Você vê o inferno que você vai arrumar na sua vida.
É, por que que você quer ficar? Não
chega
mais
na sua mulher e fala isso.
Aí você vai ouvir um monte
de chega na sua mulher e fala assim, ó. Só me deixa quieto duas horas. Você vai arrumar um inferno na sua vida.
O negócio vai ficar...
Então, pra ele evitar esse tipo de situação, ele preferiu ficar quieto. Aí a gente chegou na minha mãe no outro dia pra contar pra ela, cara. Pior merda que a gente fez.
Ela preferia ter ouvido que tinha uma quenga no meio.
Ela preferiu mil vezes que fosse amante.
Se fosse uma amante, ela tinha ficado de boa.
No outro dia, ela ficou lá na janelinha. Quando o carro encostou, filho, ela abriu o portão. Desce! Desce! Desce e entra que você tem casa.
Caraca.
Que palhaçada é essa? Ele, você tá louco? Acabei de chegar. Você não faz hora extra? Você não faz hora extra? Vai, entra. Eu falei, puta que pariu, meu pai agora tá fudido, mano. Depois disso, cara, nunca mais, velho, até hoje. Ele chega do trabalho, entra pra dentro, fica lá bem na dele lá, mano. Liga a televisão e escuta minha mãe falando dos problemas dela.
Ai, cara.
Caraca.
É, essa história me fez parecer que seria uma história de traição. Mas como não teve, eu vou trazer uma então, que é já pra não deixar... Eu fiquei decepcionado que não teve. Então eu vou contar uma história.
Eu tenho uma história de traição.
Eita.
Eu tenho.
Vamos lá. Deixa eu contar essa aqui. A Roberta, né? Ela largou a família, né? Ainda quando ela era jovem, né? Pra casar com o Tonhão, o Antônio aqui, né? São tudo nomes fictícios, tá, pessoal? E ao se casarem, né?
Se o nome é fictício, dá um nome mais criativo, né, porra? Roberta e Tonhão? Não, pô. É Creuza e Juris Clay.
A Creuza... Não, Creuza é muito...
Creuza.
A Roberta precisa ser mais jovem, porque eu vou colocar uma Creuza no meio.
Creuzinha, então Creuzinha.
Ai, deixa eu ver, vai. Mas e aí, mano? Como é que eu boto o nome mais velho do que Creuza depois?
Juscelino.
Juscelino. Vai lá, fala o nome de mulher aí, vai. Qualquer nome de mulher, mas que dê uma...
Urânia.
Hã? Urânia é bom. Eu gostei do Urânia.
Urânia, mas
Urânia tá sacanagem é bacana.
Comigo.
Urânia.
Então, tudo bem.
Creuza
pai.
E Urânia. Urânia é a mais
a
velha.
A Urânia, ela largou a família.
A Urânia é a mais nova? Não,
isso,
beleza.
A Urânia. Ela casou, ainda jovem, e aí ela se casou. Fala aí o nome de um cara, vai.
Valdis Clay.
O Valdis Clay. Casou com o Valdis Clay, né? E aí eles foram morar na casa da tia. Na casa da tia da Urânia.
A tia Creuza.
Não na casa da tia, no mutuado ali, sabe?
No aquela, mutuado, no curticinho.
O famoso, a casinha perto que divide quintal, né? Nessa pegada aí.
Exatamente.
Né? Essa tia, como é o nome da tia, cara?
Tia Creuza.
Eu preciso do nome da tia. A tia Creuza, ela já era casada, já tinha uns 20 anos já, cara, né? E aí o que acontece? A tia Creuza, ela trabalha de dona de casa mesmo, fica em casa de boa.
Sim.
E o tio dela, não, trabalhava fora, tal. O tio da Urânia. Estão acompanhando aqui, né?
Sim.
Tá claro, beleza.
Sim.
E por conta deles viverem muito próximo, tudo mais...
Tio Aronstello.
Tudo bem.
Aronstello é o tio.
Guarda esse nome aí que depois eu vou te perguntar qual é o nome do tio. Mas ele não é tão relevante pra história até o momento. Mas vamos nessa. Aí o que acontece, né? Aí o relacionamento prima e tia acabou dando aquela fortalecida, né, meu? Pô, viviam meio que passando o dia junto, né? Os maridos saíam pra trabalhar, né? Tô falando aqui de uma história bem antiga, né? Então já pra vocês terem um pouco de noção.
Por isso os nomes são assim.
Sim.
Condiz com a época.
Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? A dona Urânia começou a achar o Val-Val um pouco mais interessante, por assim dizer, né?
O marido? O marido dela?
Não, a tia. A tia começou a achar o...
A tia Creuza começou a achar o Val-Val interessante.
A tia... Isso. Começou a achar o Val-Val interessante. Isso mesmo. E aí o que acontece? A sobrinha, né? A Urânia. Uhum. Eu detesto esses nomes que o Raul colocou aqui. Mas vamos nessa.
Urânia não fui eu, não.
Aí a sobrinha, né? Meio que via a tia se arrumando demais, né? E via ela muito ali na casa dela, fazendo umas piadinhas e tal. Mas a sobrinha ficava meio que, tipo... Ah, deve ser coisa da minha cabeça, nada a ver. Minha tia dando em cima do meu marido, coisa besta. Não,
impossível.
Isso é historinha.
Historinha.
Palhaçada, não, é conversa fiada. Um belo dia, a sobrinha chega em casa, olha pela janela e vê uma caminhonete estacionada ali e não tá entendendo nada. E aí, aqui o Fábio vai se identificar sobre... Chega uma caminhonete na frente de casa, se assuste, tá ligado?
Já começa a levar as coisas.
E aqui o ouvinte já aprendeu que, mano, sai agora, pausa o podcast e vê se na frente da sua casa não tem uma caminhonete estacionada. Se tiver, é problema.
É problema.
Porque o que acontece? A caminhonete passou ali estacionada, tá na frente da casa da tia e na parte da tarde, mas ela nem ligou. Voltou a fazer as tarefas do dia dela ali mesmo e é isso mesmo, tranquilo. Mas quando o tio dela voltou pra casa, adivinha a surpresa? Ela tinha fugido com todos os móveis, levou tudo de dentro de casa.
A Urânia ou a Creuza?
A tia.
A Creuza.
Tia, isso, a Creuza,
a
tudo bem.
A tia.
A tia pegou todos os móveis e saiu fora. Só que foi descobrir isso na parte da noite ali, quando o tio dela chegou em casa e...
Aronstello.
É, chegou e cadê os móveis? Levou tudo embora. Ué, tranquilo. Uhum. Só que aí a sobrinha dentro de casa, né, ficou... Ué, e o meu marido que não volta pra casa? Cadê ele também?
Ai, caralho!
E aí ligou, foi ligar-se os pontos, mano. Passou umas semanas depois, foi descoberto que os dois tinham fugido junto, estavam morando numa outra cidade, tá entendendo? E, tipo, é isso aí. Fugiu com as coisas, da sobrinha.
Da
pegou
Urânia.
O marido da sobrinha,
o Wilson, pra não ter que falar os nomes bizarros, começou a falar tia e sobrinha.
É, não, porque a Urânia, dá licença você com esses nomes aí, mano.
A tia roubou os móveis e o marido.
Pois é. Não, roubou os móveis do marido dela, né, que também era dela, de certa forma, mas não só isso, né, roubou o marido da própria sobrinha.
Qual é o nome da sobrinha? Como é que é? Eu não lembro.
O nome da sobrinha? Sei lá o nome que vocês deram aí, hein? Pra mim é irrelevante isso aí. Pra mim o que importa é a filha da putagem que foi feita tia e sobrinha.
O Wilson ficou bravo, ele não gostou de termos zoado o podcast dele.
Esses nomes doidos que vocês põem aí.
Mas ó, o meu, Wilson, o meu foi a maior filha da putice que eu já fiz na minha vida.
Ah, agora é uma filha da putice sua.
E eu só vou contar essa história, sabe por quê? Porque a pessoa que eu fui filha da puta com ela me perdoou.
Ah, não, mas o importante é, você se arrependeu da filha da putice?
Não, claro. Com certeza. Pode, eu me arrependi no outro dia. O meu amigo D'Angelo, ele era muito mulherengo. Ele acabou engravidando uma menina, até ali da sua quebrada ali de Osasco, sabe? Ele engravidou a menina. A menina não era nem tão, assim, tão nova. Ela era um pouco mais velha que ele. Mas eu tô falando assim, diferença de 5 anos, sabe? Tipo, ele tinha 20 e ela tinha 25, né? E ele meio que se sentiu na obrigação de morar junto com ela. Né? Ele se sentiu na obrigação de morar junto com ela, eles foram morar junto. Só que tem um porém. Os dois trabalhavam na mesma profissão, porém em empresas diferentes. Tipo assim, era a mesma empresa, só que outra filial.
Certo.
Filiais diferentes. Aí teve aquela festa de fim de ano, né? Mano, então a galera, você tá ligado que a galera bebe um pouco a mais na festa de final de ano, não sei o quê, né? O D'Angelo pegou e ofereceu carona pra amiguinha.
Olha, do trabalho. Que gente boa.
Ofereceu carona pra amiguinha do trabalho. E no meio do caminho caiu uma tempestade, cara. Tempestade, uma chuva violenta, que o único lugar que eles acharam pra se esconder foi um motel.
Oh, tadinhos, né? Acontece de vez em quando.
Mas, mano, se é o único abrigo, Raul, que escolha eles teriam?
Exato,
não,
cara.
Não dá pra julgar.
E tem que ser no melhor quarto, assim, a suíte master, porque é mais protegido da chuva.
Vamos concordar que se você sai de uma tempestade,
A hidromassagem, se por acaso cai o telhado, você consegue se proteger dentro de uma hidromassagem.
Dentro da hidromassagem. Exatamente, cara.
Acontece, cara, que esse assunto, quando chegou na segunda-feira, tava todo mundo sabendo.
Que bonito.
E lembrando que isso era uma filial. E começou um assunto lá falando que o D'Angelo meio que tinha forçado a ideia.
Esse D'Angelo parece um dos nomes que eu inventei, só pra pontuar aqui.
E ficou parecendo que o D'Angelo meio que tinha forçado a ideia, tá ligado? De entrar no motel. Meio que tinha forçado, porque a mina meio que se arrependeu, tá ligado? A mina meio que se arrependeu, tudo. Só que depois tudo foi esclarecido, a mina pediu desculpa, a mina falou, não, a gente entrou lá mesmo porque a gente tava bêbado, né? A gente ficou, dormiu lá, né? Aconteceu o que tinha que acontecer, porque a mina também era casada. E resolveram ali. Resolveu, não deu treta pra ninguém. Certo. Só que o que acontece? O D'Angelo, ele tava se separando da esposa. Um ano depois de tudo isso que aconteceu.
Eita. Certo.
O D'Angelo tava se separando da esposa, né? E a esposa dele, a Isla...
Ah, não. Isso aí é um dos nomes que eu inventei, sem dúvida nenhuma, cara.
A esposa dele, a Isla, um dia apareceu aqui na minha casa. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bem, né? Entra aí. Ai, me ajuda aqui que eu quero... Eu gosto muito do seu churrasco e eu quero comer o churrasco que você faz. Eu juro pra você, Wilson, ela trouxe uma peça de picanha, uma linguiça artesanal e um pão de alho e duas caixas de Heineken, que eu adoro, eu amo Heineken.
Que delícia.
A minha esposa foi lá... Começou, minha esposa foi fazer uma salada, né, cara? Foi fazer um arrozinho.
Receber amiga em casa, porra.
É uma amiga nossa, amiga de família.
E trouxe a bebida e a comida. Trouxe como não tudo. Receber uma pessoa dessa?
Não pode negar a entrada de uma pessoa assim.
Aí, opa! Fui lá, acendi a churrasqueira, tô lá fazendo churrasquinho, tô tomando minha cerveja, né?
De graça.
De graça que não vai sair tão pouco, viu, Wilson? Assim, eu tô lá, ela esperou, Wilson, eu abri a segunda caixinha.
Sim.
Na hora que eu abri a segunda, você sabe, quando eu bebo eu fico meio facinho, né, Wilson?
Ah, bicho, eu não conheço não,
Na hora que eu abri a segunda caixinha, Wilson, ela falou assim, eu tô sabendo da história lá do final de ano. Só que, Wilson, na minha cabeça foi assim, o que aconteceu lá na história do final do ano foi uma coisa muito grave pra um homem. Era uma coisa muito grave.
Sim.
E eu quis defender ele. Eu falei, não foi bem assim. A história não foi essa.
Sim.
O que aconteceu foi consensual. Aconteceu isso e aquilo.
Cantou que nem um canário.
Wilson, ela jogou o verde.
Ela não sabia de nada?
Ela não sabia de nada.
Ah, que
ela
bonito.
Jogou o verde.
Eita.
Eita. Eu joguei o madurão no colo dela, Wilson. Eu joguei o madurão.
Eita, Jesus.
Ai, cantou tudo que tinha pra cantar
do
pro cara.
Do jeito que eu terminei de falar, do jeito que eu acabei de falar, ela só levantou e foi pra casa. Ela nem falou tchau.
Caramba.
Que a ficha caiu, eu falei, fudeu. Adivinha o que o D'Angelo tava fazendo? Dormindo.
Ai, caraca. Essa história ensina pra gente que às vezes a gente tem uns parentes que ferram com a nossa vida, mas também tem uns amigos, cara, que puta que pariu, né, cara?
Pra que um amigo desse aí?
Raul, o D'Angelo tava dormindo e a casa dele... O azar dele tava em obra. Tinha umas madeiras no portão da casa.
Que isso?
Tinha umas madeiras. Porque até agora a gente falou aqui o título, que são brigas de família que viraram casos de polícia, né? Então,
eita.
Ela catou ele na madeira, dormindo, e deu várias madeiradas nele.
Eita.
E eles foram parar na delegacia.
Você é louco, rapaz.
Ela tirando uma soneca, ó, e o Fábio fazendo fofoquinha, mano. É mole.
Porra, dormindo, cara.
Raul, no outro dia, tinha 25 ligações desse cara no meu celular.
Ai.
Eu olhei na cara da minha mulher.
Raul.
A minha mulher...
Raul, sabe quem foi que pagou pela cerveja que o Fábio tomou? Sabe quem foi que pagou a picanha?
Eu olhei pra cara da minha mulher e falei, fudeu. Falei, fudeu. Ela falou, atende. Eu falei, eu não vou atender. Ela falou, atende. Eu falei, eu não vou atender. Aí eu atendi. Falei, salve, irmão!
Tudo de boa?
E aí, beleza? Ele falou assim, porra, mano, você fudeu comigo. Eu tô aqui no hospital com os dois braços quebrados.
Puta que pariu.
Tô todo moído, sabe?
Caralho.
Por sua culpa, mano. Aí eu falei pra ele, mano, deixa eu te explicar. Ele falou assim, eu nunca mais quero falar com você, mano.
Puta merda, mano.
Eu nunca mais quero falar com você.
Mas...
Cara, aí eu mandei uma mensagem pra ele, tudo, pedindo desculpa. Eu falei, mano, a gente precisa se explicar. Eu preciso explicar pra você pessoalmente essa história. Ele falou, Fábio, eu não quero nem olhar na sua cara. Eu não quero te ver.
Só quero que você devolva minha cerveja e a minha picanha.
Eu não quero. Você não tá entendendo que eu não quero te ver. Aí eu... Cara, a gente ficou 2 anos sem se falar. 2 anos.
Caralho.
Aí depois de 2 anos, eu contei essa história pro primo dele. Aí o primo dele falou assim, pô, Fábio, mas se a história for essa mesmo, ela te usou, né?
Uhum.
E você meio que defendeu ele, porque o que ela tava acusando ele é uma acusação muito grave.
Uhum.
E você tava defendendo ele. Só Sim. que eu nunca me senti tão filha da puta na minha vida, Wilson, igual dessa vez, cara.
Bom, já que você tá puxando história de separação, eu não vou perder esse gancho aqui e contar a história da separação de um casal que teve, né? Quando um pai e uma mãe se separam, né? Os filhos, eles ficam sempre muito abalados ali, né? Porque, todo, pelo menos na grande maioria, todos querem ver os pais juntos, né? Na grande maioria, né? E aí os pais ali naquela briga, né, mano? E aí, você sabe como é que é. Quando vem essa separação, aí começa a ver quem é que vai ficar com o quê, e quem é que Sim. tá certo, quem tá errado, e fica aquela treta toda batendo na cabeça das pessoas, e todo mundo, e aquele chororô, e não, vamos conversar, vamos rever isso aí direito, não separa não, tal, e todo mundo muito, muito preocupado quanto isso aí. Mas, teve um dos filhos, cara, que já tinha saído fora de casa, já tinha uns 2, 3 anos, já tinha ido embora já. Ele teve a brilhante ideia de chegar lá pra dar uma moral pra família também, né, mano? A família tava lá... Tava precisando de ajuda, tava desestruturada, tava abalada. Então ele foi lá,
Sim.
foi lá e chegou junto da família. Viu que a família tava toda abalada, tudo mais, ele fez o que pôde. Fez o que pôde pra ganhar uma grana, né? Porque ele foi lá na garagem, mano, roubou as máquinas do pai.
Você
tá tretado com a sua mulher, cara. Vai vendo, você fica assim, pô, tá... O cara tá tretado com a mulher.
Caraca.
Já tá abalado. Aí você fala, pô, mano, vou ver o que, que eu vou fazer da minha vida.
Ai,
tá foda.
Cara.
E aí vem teu filho e apronta uma dessa, mano. Rouba teu PlayStation.
Que mancada.
E o moleque foi lá, levou as porra toda, mano. Levou as máquinas do cara tudo. E vendeu, fez uma grana. Olha que bonito. Olha.
É, malandro é malandro, mano. Mané, mané, rapaz, mané, não importa.
É mané.
Que pariu. Família, família, negócios à parte.
É, é isso.
Filha da puta, mano.
E malandro é malandro, mané, mané.
Pode escrever.
Malandro é malandro, mané, mané, diz aí.
Pode escrever.
Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro e não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim.
Pode escrever.
Malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Já o mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí.
Pode
Pessoas sendo passadas pra trás. Pessoas sendo... Nossa, parece um trava-língua, pra não sei por que tá dando essa porra. Pessoas sendo passadas pra trás. Nossa, tá, não tá escrito, tá?
Pessoas sendo passadas pra trás.
Pessoas sendo...
É que você tava muito preocupado comigo, filho da
mãe. Você pode trocar. Se você quiser, você pode trocar por pessoas sendo enganadas por seus parentes.
Pessoas sendo passadas para trás por seus parentes sem. Pessoas sendo passadas para trás por seus parentes. Nossa.
Troca por enganadas, é melhor. Pessoas sendo enganadas por seus parentes.
Pessoas sendo pra. Pessoa, não, mano, eu quero. É uma questão de honra, tá ligado? Eu não sei como eu não consigo dizer isso. Como é ridículo, mano.